pessoal, tudo certo? Meu nome é Matheus Ferraz e vocês estão ouvindo o ChapaCast. Eu tô aqui com meu amigo Fredão.
Boa noite, galerinha!
E eu tô com o Gabriel.
Fala, caralho!
E nosso convidado de hoje é não só um convidado, mas sim três convidados. Estamos com a Banda Vagali.
Nesse episódio a gente fala com o pessoal da Vagali sobre música. Mas a gente conversa muito sobre vivência, sobre histórias deles e tal. Não tem um merchanzinho legal deles em momento nenhum, então eu vou deixar uns minutinhos aí, uns segundinhos de música deles tocando pra vocês, tá bom? Fiquem com a música.
Castigo, quando educado sem dedo inimigo do sabotador. Se diz rico, mas só tem dinheiro. É tão grande que só pensa rasteiro. É tão educado que só respeita o medo. E no fim do dia é você somente o travesseiro. É tão rico que só tem dinheiro. É tão grande que só pensa rasteiro. É tão educado que nem respeita o lixeiro. E no fim do dia
é isso, pessoal, continua com o episódio.
Eu gosto de estar aqui.
Palmas, clap. Se apresentem, essa pode falar fera, vocês aí mesmo.
As grandes feras.
Se apresentem, meus queridos.
Bom, sou o Will, batera.
Eu sou o Lucas, guitarrista.
Meu nome é Bruno, vocalista.
Parece que vocês estão falando sobre nome. Meu nome é Bruno, batera.
Bruno, batera.
Bruno,
batera.
Bruno, vocalista.
Mano, mas pior que tinha uma história em que os, acho que alguém chamou o Bruno de Bruno Vagali, achando que Vagali fosse o sobrenome dele. Acho que
nossa, várias vezes.
Bon Jovi, né? Tipo.
tem o Tadashi também.
Ah, tem. Eu tô nossa, aqui. Meu Deus! Ai, meu Deus! Tipo,
Tadashi, não fica mutado não, Tadashi.
Desculpa, a gente tá com o Tadashi também, desculpa, aí, Tadashi. O Tadashi voltou.
Eu tô, tipo, no fundo da sala, sabe? Tipo, lendo meu livro, lendo meu quadrinho.
Ô, Tadashi, não fica mutado não, bicho.
Ah, tá. Não, beleza.
Conversa com a gente. Ó,
desculpa,
inclusive, tô aqui.
Inclusive, acho que hoje pode ter um crossover de imitação do Faustão, porque o Bruno imita e o Tadashi imita, então...
É, tá vendo, meu?
Porra.
Nossa, caralho. Mas eu mano, muito bem.
Foi ele. Manda aí, Tadashi.
Esta fera, meu! Ô, louco, mais do que nunca!
Nossa!
Caralho!
Mano, eu aposto 50 conto que o Bruno imita nada!
Posso fazer aqui?
Pode fazer.
É, meu! Essa fera aí, meu!
Parece o Bob Esponja, velho.
Ele fez tipo um bagulho. Esta feira, meu. Passar a viva, meu, ô louco.
O cara é poligrota, mano.
Caralho, você fala português e Faustão. De hoje, pessoal, é música em geral. A gente queria trazer algumas histórias de show, algumas histórias de música mesmo, como as pessoas lidam com a música e tal. E pra isso a gente trouxe uma banda, né? Nada melhor.
Vamos falar de influência também, dos caras aí, de todo mundo que tá aqui, o que a gente ouve.
É, isso aí, de quebradinha fazer aquela entrevistinha, né?
É, exatamente, entrevistinha.
É, as grandes feras.
É.
Grandes nomes da música alternativa campineira.
É isso.
Então, pessoal, já pra começar, queria falar pra vocês da banda da Vagali. Vocês têm alguma história interessante de show, estranha? Algum fã que pediu autógrafo na bunda? Não sei.
Porra.
Nossa.
Específico.
Por enquanto, assim, tipo, ainda não chegou a isso aí, não. A gente quase apanhou só em várias vezes.
Caralho, velho.
A gente já tocou uma vez, mano, que os caras... A gente chegou no show, foi um dos primeiros, mano. Aí os caras estavam mascarados, mano, com as máscaras de luta livre, manja, aqueles bagulho mexicano.
Eita porra.
Mano, tocando um black metal pesadão, mano. Depois era nós, tipo, tocando poeira, tá ligado? Eu falei, cara, fudeu. Aí tinha uns punk caralho. Também, mano. Troquei ideia com um punk lá. Nossa, foi um bagulho muito louco, velho. Nunca imaginei que ia acontecer isso.
Tem a vez de Piracicaba também.
A gente quase apanhou também, a gente tocou funk, mano. Fez uma versão de funk, mano.
Mano, quando vocês tocaram, eu vi vocês a primeira vez lá, vocês tocaram um baile de favela. Foi nesse rolê que eles zoaram, jogaram garrafa ou xingaram?
Não, foi em Piracicaba, mano.
Caralho, velho, vocês só estão contando desgraça. Vocês já apanharam, jogaram garrafa. Puta que pariu.
Não, e pior que, tipo, o cara... Mano, o cara jogou água e tal, pegou nos outros negros da plateia, começou uma confusão lá. A gente tava tocando lá de boa, tá ligado?
Ô, louco. Ah, não.
Não, cuco na mão, mas tipo...
Eu imagino
cara,
como
eu tô impressionado. Como que vocês fizeram uma releitura de Baile de Favela? Eu fiquei muito curioso, cara. Pra saber como que...
Então, mano. Nossa. E tipo, isso aí nunca mais vai acontecer, mano. Tipo, acho que foi a última vez.
Não, mas ficou muito da hora, velho. Eu tava lá, eu assisti um show. Foi o primeiro show da Vagalho que eu assisti na minha vida. E, mano, eu achei muito da hora. Tanto que eles tocaram também uma releitura de Esquiva da Esgrima, do Criolo. E eu acho que ali no recinto eu era o único que sabia cantar música, tá ligado? Todo mundo ficava me olhando, tipo, mano, como assim você conhece isso? O que, que eles estão
cantando? É outro funk, só que eles estão cantando?
Fredão descolado, né, cara?
É, Fredão é diferente, né? O Fredão é alternativo.
Fredão é hipster.
Oh, não, vai ofender o Matheus.
Caralho. Deixa eu perguntar, Vagalho, a gente desde quando?
Desde 2011, mano.
Louco, eu acho
que... Caralho, 2011?
Não. Pera aí que o William vai confirmar aqui.
Eu entrei em 2013, como é que...
Os caras estão...
Não, mano. Mano.
Oh, sem briga aqui, gente. Calma. Aqui é um lugar pacífico. Foi,
mano. Lembra, mano? Eu perguntei se tinha bateria.
Foi depois,
não, foi no final de 2011.
Foi em 2012, então no máximo, no final de 2012.
O melhor é que eu fui o último a entrar... Então eu não sei também, tá ligado?
Faz um tempo aí, mano.
Ah, faz um tempo já, mano. Tipo, ensino fundamental. A gente criou a banda.
Qual foi a ordem, assim, dos integrantes? Lucas e... Bruno e... Bruno e Fraga, né? Depois o Will, não sei.
Não, era Bruno, o Danilo e o Fraga. Tinha mais gente? Tinha sim, mano.
Tinha o Arthur?
Não, é que assim, ó. A gente criou a banda muito moleque, criança, sabe? Então a gente não lembra direito.
Ah, entendi. A vida fez vocês esquecerem os momentos. É.
Não, mas eu lembro que, tipo, a Vagalho, na verdade, era uma outra banda. E, tipo, eu não fazia parte, mano. Aí depois que saiu um monte de gente, ficou os três só. Aí faltava um baterista. Eles me convidaram. A gente fez uns ensaios tal, e tal. E depois criou o nome. Como Vagalho, aí ficou Vagalho.
Ah, então antes era outra banda?
Era outra banda.
Ah, entendi.
Eu nem conhecia quem que era da banda.
Mas só pra galera saber, qual que é o estilo que vocês mais curtem tocar, assim, mano?
Ah, vou... Eu respondi aí, Bruno, que eu nem... Mano, estilo, velho.
É, mano, tipo...
A gente já tocou de tudo, mano. Tocou Seu Jorge, já tocou Baile de Favela, já tocou... Ah, sei lá, mano.
Charlie Brown.
Tipo, acho que o Bruno consegue falar isso melhor, porque ele compõe também os bagulho, né? Fala aí.
Eu não consigo não, mano, mas...
Se te perguntasse, o que a Vagalho toca, o que você ia responder?
Cara, eu ia falar um rock alternativo brasileiro. Porque a gente tenta misturar algumas coisas brasileiras, assim, né?
Você
percebe que tem uns ritmos meio bossa nova e tal. A gente gosta de botar uns ritmos brasileiros.
Da hora, da hora.
O que vocês têm de influência pra fazer as músicas da banda?
Ah, mano... Assim, a gente ouviu muito Los Hermanos, assim. E aí foi nessa brisa que a gente entrou de fazer coisa brasileira. Que eles têm uma pegada assim, né? Que eles foram... Eles misturaram rock com samba. A gente tá indo nessa linha também.
Legal, o primeiro CD do Los Hermanos, eles tinham uma parada que um hardcore também.
É, um hardcore depois... com carnaval, com samba.
É, depois foi entrando outras coisas.
Eu acho da hora também vocês falarem, tipo, se tiver uma resposta certa pra isso. Porque eu lembro lá que a gente tava no estúdio, lá no BTG, aí o cara perguntou pra você, você explicou mais ou menos. Da onde que veio o nome Vagalho?
É, isso aí é uma dúvida que eu tive também, velho. De onde que veio, tipo, o nome Vagalho? O que quer dizer Vagalho?
Mano, o Vagalho é como se fosse uma derivação de vagabundos, assim. A gente criou uma palavra e depois a gente foi ver que essa palavra existe em holandês e significa vagabundos.
Ah! Cara, Vagalho sempre me lembrou vagal. Aí, tipo, seria tipo isso, né?
Los Vagalhos.
É que tem uma parada também, que como era... Os caras estavam no ensino médio ainda, e tinha muito tempo livre. Então os caras falavam, sabe, vocês são mó vagabundo.
Ah, entendi.
Aí pegou e, tipo, os caras falaram assim, ah, de boa, vou manter também.
E como já existiu uma boy band brasileira chamada Vagabundo, vocês falaram, ah, não, vamos...
É o caminho, né, velho?
O Tadashi também é fã de Los Hermanos, mano. A gente sempre...
Cara, faz... demais, demais.
Sempre que para numa rodinha de violão, a gente faz rolar. Inclusive, vocês têm que colar com nós, mano, quando a gente fazer rodinha de violão.
Pô, bora, mano. Bora, 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 digo bora. Cara, eu ia perguntar uma coisa, eu dei uma escutada no som de vocês, não conhecia, o Fredão me apresentou e tal. E uma das coisas que eu mais gosto no Los Hermanos é como eles utilizam os metais, assim. É uma coisa, enfim, muito singular no Brasil, assim, né, uma banda de rock fazer isso. E eu queria saber se vocês pensam também em, tipo, trabalhar com outros instrumentos e... tal, tipo, sopro, principalmente.
Com certeza,
tem algum instrumento de sopro, não tem nesse álbum da Vagalha mesmo?
Tem, na poeira, só eu.
A Blast, entendeu?
Eu achei muito legal essa pegada, assim, tá ligado?
Tem, cara, bastante.
Mas, tem, que eu escutei. Tem tipo, um bongo, não tem? Eu achei muito louco isso aí também.
Tem
putz, Blast, no finzinho, no fim de uma música que tem uma percussãozinha, nossa, gostei demais, velho. Muito bom.
É, a gente conseguiu misturar algumas coisas já nesse primeiro álbum. E no segundo a gente tá querendo misturar algumas coisas eletrônicas com o sopro, entendeu? Pra ver o que dá, essa brisa.
Pode crer, pode crer.
Misturei sopro com eletrônico e olha no que deu.
ponto de exclamação.
Aí foi thumbnail com um círculo vermelho.
É. Vai estourar no YouTube, velho.
Vou pintar o cabelo, cara, também.
O Rubel fez o último álbum, o álbum do Rubel, chamado Casas, ele fez uma pegada meio experimental, assim, que eu achei muito bom, cara. Muito bom, o álbum inteiro, assim. Eu não sei se vocês já escutaram, mas
eu escutei, fica a dica. Mas,
não, não cheguei a escutar ainda, não.
É, Rubel...
Só o primeiro.
É, pode crer, pode crer, pode crer. Ah, ele fez uma brisa, tipo, meio que experimental. Inclusive, ele chamou o Emicida, ele chamou também o Rincon Sapiência. E...
Não, pode crer, pode crer.
E ele sempre teve uma pegada mais acústica, né?
Inclusive, eu vi ele, acho que no a gente tocou na Play TV, o clipe da poeira, e ele tocou um pouco antes. Então foi ele, eu lembro que era o Rincon Sapiência. E acho que
era isso. Que era isso. Mas... Olha que da hora, cara.
Rubel, né? Rubel.
Isso, Rubel.
Da hora, curtiu o som.
Eu tô muito viciado em Tim Bernardes, de novo, velho.
Eu achei que o Tim Bernardes parece um personagem de Freaks and Geeks, velho.
Mano, pior que parece mesmo. Você
é igualzinho. Aquele bigodinho, cabelão e o óculos redondo. Igualzinho.
É, então. Mano,
ele parece meu primo, velho. Um dia vocês conhecerem, vocês vão ver. O que eu tô falando? Mano, meu primo tem até loja de HQ, tá ligado? O cara...
O Tim Bernardes, ele parece um pouco o Etevaldo. Manja aquele personagem.
Pode crer, né? Mano.
O Castelo Rá-Tim-Bum.
É,
pode
crer. Ele é meio pra frente, né, mano?
É, o Tim Bernardes é pra frente, hein? Puta, moleque, é pra frente.
Os dentes dele, mano, é pra frente.
É ele, é os dentes.
Igual o Etevaldo, pô.
O cara é mó galã, mano. Galã feio. Manja aqueles galãs feios. Nossa.
Galã horroroso, pelo amor de Deus. Aí o cara tá ouvindo o podcast aqui.
É, imagina, mano.
Ele tava falando assim, puta, vou dar uma moral, e agora ele falou. É.
Nossa, mano, ele parece o Rogério Skylab, só que jovem. É muito parecido, acabei de procurar aqui.
É do Dedo de Buceta com Língua?
É, esse cara mesmo.
Mano, tem um som dele, velho. É muito bom, entendeu?
Cara, se você me permitir, o Félix qualquer coisa corta na edição.
Só dizendo, não é mais o Félix que edita, sou eu, Nemitz, prazer, e é isso, falou.
Bom, mas eu vou recitar aqui o pau no seu cu de Thunderbird, cara. Vai, vou começar. Pau no seu cu, menina, você não soube aproveitar. Te dei todas as chances pra você me chupar. Agora pau nessa bundinha, agora é tarde demais. Te dei todas as chances, você não soube aproveitar. Pau no seu cu, oh yeah. Pau no seu cu, baby. Pau no seu cu, pau no seu cu, pau no seu cu.
Bonito, velho.
Palmas! Bonito e muito bem recitado, Tadashi. Meus parabéns.
Obrigado, isso obrigado. É que eu chamo de poema, velho.
Alguém podia recitar Skylab, hein?
Tem uma do Skylab que chama O Meu Pau Fica Duro. Aí ele diz assim, seu doutor, me explica, por que é que às vezes, quando eu fico parado, sem fazer nada, o meu pau fica duro? Não é bexiga cheia, não é mulher pelada, é assim de repente, o meu pau fica duro. O meu pau fica duro, o meu pau fica duro. É isso.
Puta que pariu, cara.
Isso é bom, mano. Isso palmas é bom também.
Palmas.
Isso ficou bom, mano. Nossa senhora. Acho que ele recitou no Jô isso aí, mano, se eu não me engano.
Mano, na moral, esse cara lá é foda.
Tem uma que chama Câncer no Cu.
Puta, câncer no cu é foda, não. Câncer no cu é bom. Pode, por favor.
Qual a diferença entre eu, Ana Maria Braga e Mário Covas? É que o Covas já morreu. Ana Maria Braga tá morrendo. E eu também um dia vou morrer. Do quê? De câncer no cu. Essa é a letra dele.
Pariu. Não, caralho.
Boa.
O Rogério Skylab é o novo poeta da...
Novo? Ele é o velho poeta.
Então ele é o velho... Opa! Rogério Skylab é o maior poeta da língua brasileira, com certeza.
Vocês já ouviram Copland? Alguém aqui já ouviu Copland?
Não, mano.
Não. É o quê?
É uma banda...
Foge, Fredão.
Hã?
Fode,
mano. Não vê que os bagulho é difícil, não.
É uma banda de indie americana, velho.
É uma banda de indie americana, toca bastante...
Indie. Mano, então, o fundador da banda, vocalista, é um cara chamado Aaron Marsh. Ele produziu...
É um cara chamado Rogério Skylab.
Ele produziu...
E ele tem câncer no cu.
Tem câncer no cu. Ele produziu vários discos, mano. De bandas, além da banda dele lá nos Estados Unidos, vários discos de outras bandas, inclusive produziu discos do Tavares, do Esteban, aqui no Brasil, e tem uma participação com ele em um dos EPs em inglês. O que eu quis tocar no assunto, nessa banda, é que hoje eu descobri uma parada muito da hora, velho. Eles têm um álbum chamado Ixora, I-X-O-R-A, tipo Ixora em português, mas é Ixora. E ele gravou esse disco duas vezes. Mano, a primeira vez ele gravou o disco totalmente de um jeito, tá ligado? E da outra vez, que chama Ixora Twin, tipo, Ixora Gêmeo, ele gravou as músicas com o mesmo BPM, o mesmo tempo das letras e tal, só que ele fez uns arranjos diferentes. E aí, mano, ele fez isso na intenção de, tipo, colocar os dois álbuns tocando sincronizados e, tipo, virar uma outra parada, tá ligado?
Caralho, que doideira. Disso,
porque eu só ouvia a versão Twin, que é, tipo, Twin. Parece que o cara se lança, tá ligado? Bateu o Twin. Aí, hoje, na hora que eu ouvi, mano, juntos, eu fiquei, assim, encantado em como o cara foi gênio, tá ligado? Porque ele criou uma coisa, depois outra coisa, e juntou as duas e criou uma outra parada, tá ligado?
Mas será que ele fez isso na cagada ou será que ele fez pensando, velho?
Totalmente intencional. Como que um cara grava, tipo, duas coisas diferentes, mas que ficam iguais, tá ligado?
Imagina, ele gravou assim, aí ele pensou, velho, é a mesma letra. E se eu colocar tudo junto? Aí deu aquela transcendência na cabeça, assim, tá ligado?
É, eu acho que ele já bolou isso bem antes da produção. Tipo, bolou? Ah, eu vou lançar o bagulho do caralho. Eu vou lançar um disco, tá ligado? Depois eu vou regravar esse disco de outro jeito. Quando a galera se tocar e colocar os dois juntos, a gente vê o que dá. Fiz dois discos, colocamos juntos e olha no que deu.
Gente, uma coisa que a gente perguntou lá no Instagram do @chapacast pro pessoal foi qual que é a relação deles com a música. E a gente teve algumas respostas. O JP Nussi falou pra gente que a relação dele é que quando ele tá trabalhando, ele só consegue se concentrar ouvindo um rap com uma batida muito forte. Vocês também têm essa ligação com a música? Que, tipo, vocês só conseguem fazer alguma coisa ouvindo música? Ou vocês fazem melhor alguma coisa ouvindo música?
Mano,
Eu tenho essa mesma parada também. Às vezes eu coloco um lo-fi hip hop e vou estudar, tá ligado?
Ah, pode crer, lo-fi é bom pra estudar, pra trabalhar, velho.
É, eu fiz uns trampos de facu também, tipo, virei a madrugada ouvindo de tudo, mano. Aí comecei a ouvir funkão, porque, velho, não tava aguentando mais ouvir, tipo, playlist do Spotify de indie, de não sei o que, velho. Tava quase dormindo, velho, vou colocar um batidão aí. E funcionou, mano, eu fiquei agitado no bagulho. Terminei.
Só os 150 BPM, assim, tocando no seu fone e você, tipo, embrasando enquanto você estuda aqui só. É,
eu só, não, só não, nunca ouvi com um eletrônico, mano. Deve funcionar pra caramba, o bagulho deve ser louco.
O Lucas gosta de ouvir ruído branco, fala aí.
Mano, pode pá, velho.
Ruído branco? É... Que porra é essa?
Mano, é tipo... É bem complicado de explicar, cara. Mas ele tem a mesma questão. Ele tem a mesma linha do lo-fi hip hop, mas é mais pra dormir, tá ligado?
Uhum.
Eu tenho muita insônia às vezes. Aí eu coloco pra dormir e pá. E funciona. Só que teve uma vez que deu bad, mano.
Nossa, velho. Um negócio que eu não imagino como que não dá bad nas pessoas. Vocês já ouviram um negócio que chama ASMR?
Nossa, cara.
Direto aquela Sweet Carol, né, mano?
Nossa, velho, eu acho horrível. Eu tenho muita aflição.
Que é
eu
isso, mano?
Não, eu compartilho dessa mesma brisa aí, porque eu não gosto, cara. Parece que alguém vai te matar, tipo, tá sussurrando assim, ó, dessa noite você não passa.
Você, maconheiro. Dia 24 de
Natal. Gabriel, vou te dar uma introdução do que é o ASMR. É... umas coisas que o pessoal usa, tipo um microfone multidirecional, não sei se é multidirecional, mas ele é tipo um microfone 3D, assim, e aí a pessoa fala como se ela estivesse falando nos seus ouvidos, assim, tem o esquerdo e direito, aí ela meio que faz uns negócios assim, ela pega, começa a bater nos negocinhos, faz uns barulhinhos de garrafa, tipo quando ela bate com as unhas, sabe, assim. Aí ela começa, ela só pode falar sussurrando, porque se ela falar alto, parece que ela tá estourando o seu tímpano, entendeu?
Mano, não é tipo
macabro.
Aquele professor chato de biologia na escola que começa a falar morrendo, assim, então agora botânica, não sei. Aí dá um sono,
botânica.
É tipo isso.
Botânica.
É isso.
Pô, mas se fala sussurrando no ouvido, imagina que, tipo, uma mina bem sexy falando uns bagulhos.
Mas
assim.
Mas é uma mina bem sexy falando. Mas, tipo, eu acho da hora, mano. Eu curto, velho.
Mas se tivesse uns lo-fi assim, se eu tivesse um canal de lo-fi, velho...
Matheus não quis dizer lo-fi, ele quis dizer ASMR. Ele errou e eu tô consertando. É nóis.
Eu ia fazer um negócio, tipo assim...
Eu ia ser o primeiro a ouvir.
Eu vou te matar, né? Tipo isso, não, tá ligado? E eu tô no seu armário.
Caralho.
Você está com sono, quase dormindo. E tem uma faca embaixo da sua cama.
Tô viajada. Mas, mano, o lance do ruído branco não é, tipo... É, eu achei que fosse aquela parada da TV, tá ligado? Quando não tá...
Então, ele é um pouco, porque o ruído branco, ele é as frequências mais agudas, tá ligado? Os sons mais agudos juntados com acho que apetrecho eletrônico, não sei, uma parada assim. Então, tipo, parece um vácuo, tá ligado?
Apetrecho eletrônico parece muito o nome que sua mãe fala pra vibrador.
Caralho, pôs na cabeça, mano.
Ai, cara.
Cara, velho.
Caralho, Matheus tá
pior
feito,
que parece,
mano.
Ai, meu Deus, velho. Ô, pessoal.
Mano,
tá
pior que, mano, voltando nesse assunto aí, eu sou uma pessoa que ouço música 24 horas por dia, velho. Eu não consigo ficar nem um pouco sem ouvir música. E quando eu tô no trampo, que é o único momento, assim, que eu fico sem ouvir música durante muito tempo, eu fico cantarolando as músicas que eu ouvi, tipo, de manhã, indo pro trampo, ou alguma música que tá na minha cabeça, tá ligado?
Que louco,
e aí,
velho.
Primeira hora que eu tenho chance de ouvir, eu vou ouvir aquela música, porque, sabe, mano, é muito
esquisito isso. Comigo também, eu faço isso aí direto, mano.
Então você é um cara realmente viciado em música.
Mano, sou muito, velho. Você faz isso no trampo também, Will?
Não, então, tipo, eu escuto... quase todo dia, tipo, de madrugada até uma, tipo, uma uma da manhã, eu tô escutando música, tá ligado?
Mano, eu durmo ouvindo
fazendo
música.
Fazendo alguma coisa.
Não, eu durmo e acordo ouvindo música, sério mesmo, velho.
Então, eu já cheguei a dormir também ouvindo música, mas, tipo, mano, eu tenho que acordar, o meu celular tem que estar com bateria, tá ligado? Eu tenho um toque que eu não gosto de dormir com o celular carregando do meu lado, velho, sei lá, tem uns medo, tá ligado? Um bagulho explodir.
Pode crer. Mano, minha mãe, ela falava duas coisas, ou ia explodir, ou, quer dizer, desculpa, três coisas, ou ia explodir, ou era porque passava radiação,
sim,
ou era porque ia morrer enforcado com o carregador.
Nossa.
É, não, é verdade, ou ia explodir, ou você ia pegar...
Caralho!
Carregando, ou ia enforcar com o fio.
Pô, não tem como morrer enforcado, mano.
Outro dia, acordar, mano.
Não dá, não dá.
Não tem como enforcar, já tentei.
Outro dia, eu tava dormindo com fone de ouvido, velho. Minha mãe me acordou e falou, tira esse fone aí, senão você vai se enforcar. Porra, olha a figura do fio, velho. Arrebenta o fio antes de me enforcar, sei lá.
Ela fica te marcando os bagulho do Face também. É jovem, morre...
E olha no que deu. Veja só no que deu.
Isso aí. Parece que ela falou uma vez que o bagulho do Wi-Fi te deixa seu cérebro zoado.
Nossa, velho.
Aí não tem comprovação nenhuma, ela fica marcando os bagulho no Face.
Fumar maconha te deixa violento.
Cara, eu tenho uma relação legal, assim, com a música. Eu gosto muito de, tipo, tocar violão, sabe? Tipo, ficar tocando, dedilhando e olha só no que deu. Mas nesses tempos, cara, eu tenho escutado muito podcast. Tipo, os tempos que eu tenho pra fazer alguma atividade e escutar uma música, sei lá, eu escuto podcast agora. Já faz uns meses aí. Mas, pô, cara, eu escuto muito também, tipo, quando eu tô dirigindo, assim, quando eu tô indo pro meu curso, chego lá, tipo, fico, meu hobby é cantar no carro, tá ligado? Já chego lá no curso com a voz, tipo, já bala, afinado, e pra quem não sabe, faço curso de teatro, e chegando lá, eles mandam fazer vários exercícios e tal, aí eu chego, tipo, vou cantando e tal, mas é isso.
Vocês têm algum momento que, tipo, vocês... meio que a música dá no saco, assim, tipo, ah, foda-se, agora eu cansei de ouvir música, eu vou fazer outra coisa, eu vou.
Eu não.
Velho, eu te juro que tem dia, normalmente eu trabalho ouvindo música, mas tem dia que eu não aguento mais ouvir música, eu tenho que fazer outra coisa, tipo, eu começo a ouvir podcast, entendeu?
Cara, eu tenho isso com as nossas músicas, porque a gente ensaiou muito já, sabe, saturou.
Pode crer, velho.
Aí acontece isso, mano.
Nossa, tipo a Maria Gadu que não aguenta mais Timbalaê, velho.
É bem isso. Nossa,
eu queria fazer
tipo Los Hermanos com Ana Júlia.
O estragou minha piada, velho.
Eu ia falar isso, mano.
Eu ia falar, pô, mano, eu queria fazer uma pergunta pra Vagalli. Como vocês se sentem sendo só conhecidos por Onde a Poeira Ainda Desce?
Ah, mano, eu acho que do jeito que a gente tá agora, a gente, você, tipo, é um privilégio ser conhecido pelo menos por uma música, tá ligado?
Nossa, pode
acho que não.
Qual que é a música que o pessoal mais pede? É Onde a Poeira Desce?
Com certeza, mano. A gente já chegou a tocar duas vezes, eu acho, num show.
Ah, entendi.
Cara, eu tenho uma pergunta. E como que foi pra vocês, assim, a primeira vez que a galera cantou, tipo, mais de 30 pessoas cantaram, assim, no show, no caso, esse single? E como que foi pra vocês, assim, o feedback, principalmente de quem escreveu, assim?
Ah, cara, eu nunca imaginei mesmo, sério. Mas eu acho que a gente não chegou nesse ponto, sabe?
Pode crer.
De ver, tipo, um mar de gente cantando. Eu acho que quando acontecer isso, vai ser um impacto forte mesmo.
Mas eu digo assim, tipo, no show, quando, né, você vê uma pessoa que seja cantando a música e, tipo, você vê o brilho no olho da pessoa que realmente ela escuta e curte pra caralho e você tá influenciando ela, tipo, deve ser muito da hora.
Não, é que assim, isso aí tem que deixar pro Bruno mesmo, porque, mano, eu que tô na batera... Velho, eu não presto atenção nenhuma na bateria, velho. Se o cara cantou o show inteiro, eu não vou saber, tá ligado? Então acho que o Bruno deve saber mais, porque ele tá lá à frente, né?
Mano, é bom, velho. Dá pra ver quem tá se emocionando junto ali, quem tá indo junto com a banda. E dá um gás, né? Não só no show, mas pra fazer todas as outras coisas fora do show.
Verdade, verdade.
Ah, velho, tipo, eu não tenho muita ligação, ativa com a música, sabe? Tipo, eu sempre fui ouvinte, mas eu nunca... Não sei nada de musicalidade, não sei nada dessas coisas, sabe? Mas eu acho que, tipo, ter o seu trabalho reconhecido como músico deve ser muito louco, porque... Ah, não sei, a sensação que dá, tipo, se você de ouvir a música, é, tipo, a sensação das pessoas estarem ouvindo uma música que compôs, tipo, as pessoas estarem cantando uma música que você compôs, como que é isso? Tipo, a sensação disso, eu imagino que deve ser muito louco.
Cara, eu fico feliz, mano, mas é, que nem eu te falei, eu nunca imaginei que, tipo, você não faz a música com essa pretensão, entendeu?
Uhum.
E ver isso acontecendo é gratificante, mano. Aí entendi. As outras já saem de um jeito diferente, que você já imagina essa situação, entendeu?
Ah, entendi, entendi.
Mas é muito bom, velho.
Vocês imaginavam que ia ser essa música que ia estourar do álbum?
Não, ela não ia entrar, na real. Ela entrou no último segundo, assim.
Caralho!
É, ela foi a última música, mano.
Tá aí uma parada que nem eu sabia, velho. Eu achei que foi, ainda... tipo, era o single do álbum.
Não. Não, o álbum meio que tava pronto, aí eu lembro quando o Bruno me apresentou essa música, tipo... Eu cheguei na casa dele e falou, tem mais 3 músicas, que se eu me engano. Que era essa, Ainda Não Acabou e... Viva... Era essa? Era?
Qual?
E tipo, Vivo Numa Democracia.
Ah, pode crer.
Aí, tipo, a primeira coisa que eu vi, falei, caramba, mano. Como não saiu essa música até agora, tá ligado? Mas, tipo, a gente jogou no CD e não, tipo, não esperou nada, tá ligado? Só que a gente jogou, a gente lançou 2 músicas antes de lançar o CD inteiro, que foi Diga Adeus e A Poeira, porque uma é a oposta da outra, tá ligado? A Poeira é mais boss e Diga Adeus era mais hardcore.
Ah, e, tipo, entendi.
E a gente tá, mano, Diga Adeus, isso aí, vamos bombar, não sei o quê, e que bombou foi, tipo, A Poeira. Eu fiquei muito, sei lá, mano, não espero mais nada, tá ligado? O que vai acontecer?
Às vezes, o que você menos espera, né, velho, é o que dá certo. É muito impressionante essas voltas que o mundo dá. Tipo, é muito clichê falar isso, mas é muito verdade, velho.
Ei, não tem como prever também, né, mano? Tipo, isso. Sim. Que a gente...
Mano, eu acho que isso foi bom ter acontecido, porque agora a gente não se prende mais a nenhuma música, sabe? A gente faz um monte de música e foda-se. Pode falar, palavrão, desculpa.
Obviamente.
Porra, nós recitou Skylab aqui, mano.
Ah, velho, eu sou uma pessoa que, tipo, eu realmente gosto muito das músicas da Vagalha, velho. Acho que você tem um talento do caralho. E
valeu.
Uma coisa que eu queria perguntar é, tipo, eu não sei como que é a relação, mas como que a família de vocês enxerga isso? É uma pergunta que eu sempre quis fazer pra, tipo, trabalha com música.
Então, tipo, acho que dá total apoio a nossa família. Tipo, o meu tio, por exemplo, é um cara que teve banda, a gente ensaia na casa dele, tá ligado?
Uhum.
E é um cara que, mano, arranja show pra gente, tá ligado? Tipo, e foi meio que sem querer, tá ligado? Tipo, minha mãe mostra pras amigas, tá ligado? Tipo, compra camisa pras amigas.
Tipo, que legal! Mano,
e acho que isso, tipo, por enquanto tá sendo positivo pra caramba.
Mano, eu acho que a minha mãe força até um pouco a barra. Ela fica enchendo o saco das pessoas no grupo da família, porra. É meio...
Mano, mas eu mais...
Ouvi.
Vocês já viram a música nova do Bruninho?
Mas é assim, mano.
E é tipo, vivo numa democracia, tá ligado?
É tipo a minha mãe com o ChapaCast, mano.
Pra quem não sabe, a mãe do Gabriel participou do último ChapaCast.
Boa.
Pô, da hora.
Mano, e eu, assim, a minha mãe, é a primeira vez na minha vida que eu, tipo... Na verdade, a primeira vez que eu tive uma banda séria mesmo foi com a Ciero, em 2016. E agora que... E eu já conhecia vocês, né? Naquela época, por causa do Bruno, que o Bruno tocava junto comigo na Ciero. E eu sempre ouvi Vagalho em casa, minha mãe, tá? Minha mãe tem o CD. E agora, agora que eu tô tocando junto com vocês, ela fica, nossa, eu tenho que ir num show... Eu já mostrei pro meu patrão, já não sei o quê, tá ligado?
Ah, que da hora, velho.
Da hora, da hora.
O patrão dela, mano, é dono do Granny, tá ligado? Aquele bar que tem lá no Cambuí.
Porra, mano. Fala pra ele colar.
Então, ele sempre tá botando banda...
Tá esperando o quê, mano?
Ele sempre tá... É, ele tá sempre botando banda autoral lá. E ela... Ele pediu um CD, mano, da Vagalli pra ele ouvir. E
mano, tem autográfico.
E minha mãe... minha mãe levou... minha mãe levou um pra ele. Aí foi essa semana isso ainda. Aí vamos ver, né? Já pensou? Não,
da hora, mano. Porra, da hora pra caralho, mano.
E assim, voltando no assunto, minha mãe, ela, tipo, sempre me deu muito apoio, tá ligado? É, eu descobri que eu ia, tipo, fazer... É, que meu sonho era música, que eu ia... Se eu não for de música, mano, eu não sei o que eu vou fazer na minha vida, certo? É, quando meu pai faleceu, porque... Meu pai, ele dava muito apoio, mas não era a mesma coisa igual é hoje. E aí, eu me aprofundei muito na música, e minha mãe me deu muito apoio. Nossa, minha mãe investiu grana pra caralho em instrumentos, essas paradas, quando eu não tinha condição de eu mesmo comprar. E hoje em dia ela investe mais ainda, mano. É igual, acho que a mãe do Bruno, tá ligado? Ela me cobra, tipo, o resultado, tá ligado? Eu acho isso muito motivador, manja. Ter lá seu parente mais próximo te incentivando a seguir seu sonho e tal. Acho muito da hora isso.
Cara, e se eu falar pra vocês que eu não imaginava isso? Eu achava que, tipo, pais não iam gostar do filho fazer música, ter banda, achar que é um mundo muito conturbado, não sei. Mas que legal, velho. Eu gostei muito dessa resposta, velho.
É tipo, o meu pai... É que, como eu sou filho de pais separados, tipo, eu não tenho tanto contato que nem com a minha mãe. Mas, tipo, ele às vezes me pergunta, vai dar certo isso mesmo? Não sei o que, fica naquele receio, tá ligado?
Mas minha mãe é a mesma coisa.
Mas ele nunca falou pra mim, não faça isso, tá ligado? E, tipo, também nunca... Então, acho que, tipo, é uma coisa de desconhecimento do ramo. Eu acho que seria isso, tá ligado?
Mas, mano, eu acho que essa dúvida passa na nossa cabeça. A gente mesmo coloca essa dúvida. Pelo menos eu fico, mano. Porra,
com certeza, todo momento.
É, tipo, mano, será que vai dar certo isso mesmo? Será que eu sou capaz? E, mano, isso dá uma certa insegurança, mas eu acho que... Por um lado, o equilíbrio, né? A vontade de fazer, a vontade de ir atrás com essa insegurança e, tipo, fazer acontecer a parada, sabe? Dá um sentimento.
É, então, uma coisa que minha mãe sempre me ensinou era, tipo, tem um plano B, tá ligado? Isso eu levo até pra banda também, tá ligado? Ah, gente, vai fazer um caminho. É, tipo, vamos ter um plano B caso isso não role dessa forma, tá ligado?
Sim, sim.
Faz sentido, é.
Eu acho que faz sentido ter um step. Você não tem que não acreditar que vai dar certo, sabe? Mas é bom você ter um plano secundário só, sabe? Tipo, você tem um step mesmo.
É, exatamente
isso. Ô, Tadashi, fala o seu lado aí desse...
Cara, tipo assim, eu aprendi a tocar violão. Minha irmã tinha um violão e um teclado em casa, que o pai dela tocava. A gente não tem uns pais iguais, assim, né? Só por parte de mãe, mas ela sempre morou comigo. E ela tinha um violão, que inclusive eu tenho ainda hoje, e o teclado. E assim, eu sempre, sei lá, cara, eu não acredito muito em dom, assim, eu acredito muito em vocação e você estimular aquilo, a sua vocação. Até se você não tem uma vocação, mas quanto mais você estimular aquilo, você vai se tornar um cara capacitado para fazer aquilo, seja arte ou seja outra coisa da vida. E aí eu comecei tipo, pegava assim, sabe, mas eu tinha ritmo, mas aparentemente não sabia fazer nada no violão. Aí com 9 anos, um ex-cunhado meu, ele começou a me ensinar, tipo, algumas coisas e tal, e eu sei que com um mês de não saber tocar e já tocando, eu consegui aprender a Anunciação do Alceu Valença, foi minha primeira música, e eu lembro que minha mãe gostava muito dessa música e tal, e aí, enfim, ela ficou feliz pra caramba. Só que aí, por outro lado, eu também não tive um apoio, assim, dentro de casa, de tipo, ah, não, você tem que seguir isso. Eu sempre gostei muito, sempre, tipo, fiz sarau, tive banda tocando bateria e, tipo, cantando só, sabe, tipo, também. Mas esse apoio que o Fred falou, que vocês falaram, eu nunca tive, assim. Acho que no máximo ela... Ó, beleza, daqui um tempo a gente junta uma grana, compra uma bateria, porque não é barato, né? Nada assim, tipo, nesse ramo é barato, mas a bateria é, tipo, puta, mano. Tipo, prato, só de prato eu gastei mais de R$1.000. E nem era prato novo, assim, sabe? E aí, tipo, eu fiz meio que, assim, por minha conta e pelo pessoal da banda. mas de apoio, assim, cara, eu acho muito bacana mesmo. Inclusive, uma amiga nossa, a Sara, ela já contou uma vez que quando ela tava aprendendo a tocar violão, a mãe dela, tipo, ficava do lado, mesmo que ela arranhava algumas coisinhas ali, desafinava, e ela, tipo, pô, que legal, sabe? E essa parte eu acho muito bonito, vislumbro pra caramba, assim, mas eu nunca tive. Mas não tira o brilho, cara. O momento drama, assim, né, do podcast. Mas não tira o brilho, cara, porque, puta, mano, o que eu conheci de gente, o que eu tenho de história, o que eu ri já, né, tipo, nesse universo, assim, foi sensacional, cara.
Ah, mas eu acho que isso daí de não ter apoio dos pais é realmente falta de conhecimento da área, igual o pessoal tava falando, sabe? Porque, por exemplo, eu não tenho relação com essa parte da arte, com a música, sabe? Mas eu sou diretor de arte, eu trabalho em agência de publicidade mesmo. Quando eu falei pros meus pais que eu queria fazer publicidade, eles, primeiro que meu pai não sabia o que era. Segundo que minha mãe, a primeira pergunta que ela fez foi o quê? Foi o quê? Mas será que isso aí dá dinheiro? Essa que é a questão. Tipo, os pais têm medo que a gente seja quebrado. É tipo isso, entendeu?
Exatamente.
Que a gente, eles têm medo de que a gente se frustre.
Eu acho que é na questão de financeira mesmo, tá ligado? De isso vai, tipo, vai pagar as suas contas, será, tá ligado? Ou vai ser só um hobby? Que nem, tipo, meu tio que viveu isso, ele teve banda por... sei lá, 10 anos, tá ligado? E quase chegou num patamar e não deu certo, mas por não ter dado certo, mesmo assim ele, tipo, ele acha, tipo, que pode dar certo, tá ligado? Tipo, não deu certo pra ele, mas pra gente ele meio que, mano, vocês têm que fazer isso, não sei o quê, e ele traça tudo, mano, e pra ele vai dar certo, tá ligado?
Mas o que eu acho que faz ele fazer isso, mano, eu acho que faz eu e todo mundo que tá aqui, que trabalha com música, continuar fazendo isso, mano, que é o que a gente sente, tá ligado? Quando eu tô ouvindo música, tocando uma música, eu sinto uma parada dentro de mim que eu não consigo explicar, não, sabe? Me transborda de um jeito que, mano, eu fico assim, sabe? Não consigo explicar mesmo. E eu acho que nossos pais, né, na época mais antiga, eles a visão que tinham de quem era músico era, tipo, de vagabundo, de quem, sabe?
Não... ambiente de música e ambiente de drogas.
É, droga, tipo, tá certa a indignação. E aí, tipo assim, eu acho que nossos pais, eles, tipo, não sabem o que é esse sentimento que eu sinto, sabe? Acho que minha mãe nunca vai saber como eu me sinto ouvindo uma música, tocando uma música, sabe? Eu acho que é por isso que meio que baixo, pô, será que você tem certeza disso e tal? E aí o seu tio, que no caso viveu isso, sentiu isso, por isso que ele incentiva, porque ele sabe como que é, entendeu? Eu acho que é...
Cara, e a gente isso. Meio que, a gente vive numa cultura, você já parou pra pensar assim? Que tem um lance de quando a criança faz bagunça, alguma coisa, olha lá, tá fazendo arte. Né? No caso, ele é o arteiro, ele não é o artista, né? Sim. E cara, e isso já vem, assim, na nossa cultura, desde pequeno, você, puta, fazer arte é fazer coisa errada, sabe? Será que você dava a mesma atenção pra aula de, sei lá, geografia do que você dava pra aula de artes? Porra, a aula de artes era muito divertida.
Olha a alusão, velho, caralho.
Nossa. Mano, não, eu vou confessar...
A cabeça explodiu, velho.
E aí, o que não, acontece...
Eu vou confessar que, tipo, aula de artes pra mim era a única que eu gostava, mano. Na moral.
Então, porque, até porque...
Tipo, o Bruno tá de prova porque eu fazia uns bagulho muito louco em artes, não fazia, mano? Não. Tipo, fazia umas esculturas e ninguém ligava, mano. Ninguém ligava pra artes, tá ligado? E eu costurava os bagulho, tipo, fiz uma escultura um dia que eu tive que costurar... era uma baiana, tá ligado? Eu fiz a roupa. Aí eu cheguei lá na sala e ninguém tinha feito nada, tá ligado? E o Orunuco que fez, tá ligado?
A baiana é real.
Você não repete de ano se você reprovar em artes, sabe? Então,
você tem que entregar,
já começa,
né,
aí.
É bem isso.
E, cara, eu acho que o lance também é que os pais, eles meio que falam assim, eles pensam assim, bom, é melhor ele ser triste e ter o que comer, ter onde morar, do que ele, tipo, ser feliz e ter um futuro duvidoso. Sacou? Eu penso um pouco nisso, assim,
entendi,
e cara,
mano.
Só que o lance
na verdade,
da
eu acho
música...
que não é nem um pouco, eu acho que é basicamente isso que eles pensam.
Sim, entende? Eu acho que o lance da música, assim como outras artes, é que o artista, ele não fica pensando tanto na parte burocrática ou até na parte financeira, muitas vezes. O artista, ele começa a fazer sem pensar muito no resultado. O resultado, a consequência vai ser aquilo que for, entendeu? Porque a verdade está ali em tocar naquele momento para um público, né? Porque, assim, gravação, gravar, pô, é muito legal. Você fica confinado ali com parceiros seus e, enfim, todo mundo na mesma pira pra gravar e já lançar, pra no fim tocar, né? Porque eu particularmente, eu gosto muito de tocar ali, sentir como que é o público. Eu acho essa parte é melhor, sabe? Fazer a viagem e tal. É cansativo, mas eu acho que no fim é o que vale a pena.
Não, mas é tirando o K-pop, porque o K-pop é um puro produto. É produto, aquela merda é produto, mano.
Mas a parada dos pais também tem um outro ponto, tá? É que fazer dinheiro com música é difícil, mano.
É difícil.
Pode crer.
A não ser que você seja funkeiro.
Cara, eu já... aquele seu tio que sempre fala, ah, você não toca sertanejo, vai, velho. Ganhar dinheiro.
E, tipo, no churrasco de família, isso, não tem o que tocar, sabe? Fala assim, pô, eu só sei tocar música triste, desculpa.
Exatamente,
aí.
Alguém que compartilha.
Sad Boy 2011.
Não, velho, eu não vou tocar Legião, mano.
Legião,
vai tomar no cu, quero tocar Fresno.
Cara, vai lá, pega o violão e toca um Radiohead.
Galera, vamos ler uma história de ouvinte aqui. O Celoma MP mandou pra gente no direct do Instagram lá do @chapacast. É uma história dele, que é a seguinte. Uma vez, eu pretendia ir num bar bem gourmet na minha cidade e eu, vestido a caráter, com mocassim, camisa social e todas essas frescuras, ao chegarmos lá, estava lotado sem previsão para liberar lugares. Coincidentemente, estava rolando um festival de motoqueiros bem próximo. Então, eu fui curtir um rock, AC/DC, Motorhead, Metallica, num lugar em que todo mundo vestia coturno, caveiras e com um número absurdo de tatuagens per capita, vestido de camisa. Parecia um pontinho de felicidade no meio de um mar de ódio. Bom, voltando. Eu acho que ele quis dizer que ele vestido de camisa branca mandarim parecia um pontinho de felicidade no meio de um mar.
Não, pra mim você parecia um pontinho de ódio no meio de um mar de felicidade, velho. Aposto que eles estavam mais confortáveis que você.
Exato.
Não, quando, imagina o cara chegando de social no rolê de motoqueiro, metaleiro.
Tipo, ele lá, chegando cara, assim, ele né? Ô, pessoal, boa noite aí, tudo bem?
Mano, mocassim.
É tipo a Gale tocar
essa imitação.
Depois de uns caras de máscara.
É, de black metal.
Boa noite, jovens, cara, tudo bem?
Benção, né? O cara começa a dar benção já, né?
É aqui que tem a festa bem badalada.
Parece o Bolsa, tá ligado? Do Hermes Renato. Boa noite, meu. Continuando, parecia um ponto. Pra suprir essa. Eu não sei, meu.
O Romero.
Eu não quero ver aqui, meu.
Cara, é a equipe do Corinthians.
É a Galvão,
a bola está rolando, porque o jogo começou e a bola rola quando o jogo começa.
Quem fizer gol, fez o gol e
acaba ganhando e o time campeão levanta a taça.
Mano, por que começou a imitação? Ronaldo.
Mano, vamos voltar pra história. Voltando pra história. Pra suprir essa vergonha, tomei 11 cervejas. Fiquei muito louco e fui pular a roda vestido assim mesmo. Cara, parece muito alguém que eu conheço aqui desse grupo.
Quem? Agora eu tô em dúvida.
No caso, eu.
Ah, tá.
Porra, quando eu tô com vergonha no rolê, eu encho a cara e passo mais vergonha ainda, tá ligado?
Só que aí sem ligar, pelo menos.
Não é só você não, mano.
É isso.
É todo mundo.
Aí ele diz assim, finalizando a história. Aparentemente, participar de um mosh vestido formalmente te faz apanhar mais.
Você vira alvo, né, mano?
Mano, claro, eu achei naquele dia lá que a gente tocou.
Agora imagina você num mosh, num bate-cabeça e um cara desse. Você não vai bater nele, mano?
Ah, não, nossa, com certeza.
Ele velho. Vai ser o alvo, mano.
Oh, muito velho. Oh, eu lembro lá no quando a gente tocou lá no Bulldog, no mês passado. A linha de frente tava tocando, né? E o Bruno tava, tipo assim, curtindo o som dos caras. Mano, chegou um mano do nada, ele começou a pular, empurrar o Bruno, deu uma cotovelada nas costas do Bruno, o Bruno ficou puto, tá ligado?
Ficou puto. Te dou razão, Bruno, te dou razão, Bruno.
Ô, puta cara sem noção, mano.
Mano, mas... ambiente familiar lá, mano.
Mano, era um rolê que tinha umas 20 pessoas, tá ligado? Não tinha ninguém pulando direito.
Só casal no bagulho.
É, mano, o cara chegou avacalhando mesmo, tá ligado?
Fredão nem me defendeu, mano.
O cara era maior que eu e o Bruno junto, velho. Lógico que eu não vou defender.
Véi, enfim, vocês já tiveram alguma coisa desse tipo de ficar louco pra caralho num rolê e apanhar de...
Cara, eu tenho uma história... Eu tinha preparado outra, mas enfim, vou ser breve nessa.
Nessa hora, o microfone do Tadashi resolveu vender a alma pro Satanás e ficou todo bugado, até o fim do episódio.
Teve uma vez que, eu acho que até o Fred tava nesse rolê, se eu não me engano. Eu fui tocar no Woods, fui abrir um show pro, sei lá, pro Cardíaco e uma outra banda lá, acho que era Casablanca, se eu não me engano. Acho que nem existe mais a banda.
Conheço as duas.
E beleza, e a minha banda, tipo, o Cardíaco é tipo, bem mais pesado, assim, na época a gente tocava um som mais clean, assim, mais leve. E, cara, eu era vocalista, a gente foi abrir o festival, aquela coisa, né? Lá no Woods, não sei se vocês conhecem o Woods aqui em Campinas.
Conheço,
Grande Woods.
Grande Woods.
Grande o caralho, minúsculo.
É tipo o coração de mãe, né? Você fica mais...
E pior que você vai ver na página do Woods, tá lá, lotação máxima, 300 pessoas. Como cabe 300 pessoas naquela...
Caralho, velho.
Não acho cabe que é não,
dentro,
não.
Dentro do bar, tá ligado? Contando o bar e enfim. Uhum. Beleza. E eu sei que a gente tocou, ok, beleza. A gente ficou pra ver as outras bandas. E aí, cara, foi nesse dia que eu conheci a gente não ganhou, né, pra tocar. A gente fez parte do festival, a gente não vendeu ingresso também, que é outro ponto interessante da gente colocar em pauta aqui, vender ingresso. Uhum. Isso aí, sabe o que que é, Matheus? É o famoso miojo de carne, vender ingresso. É o fumaça
nossa,
no olho.
Inclusive, vai tomar no cu essa máfia dessa de venda de cota de ingresso aí.
Ah, exatamente.
Como e aí, que funciona, cara, isso? Agora eu quero saber, me explica.
É que assim, na verdade, o produtor do evento, ele tem que vender os ingressos, né, do show. Uhum. E aí, o que ele faz? Ele pega algumas bandas que estão começando, assim, bandas da região que estão começando, e eles falam, ó, vocês querem abrir show pro Fredão, carreira solo? Aí a gente, pô...
Louco, bicho!
Aí a gente fala, não, a gente quer abrir pro Fredão, carreira solo.
Aí fala, não... confidencial, bicho.
Aí fala, não, beleza, ó, você pode tocar em X horário, quanto mais tarde, quanto mais perto do artista principal, mais ingressos você vai ter que vender. Então, tipo assim, sei lá, o cara vai tocar, o showtime do cara é às 8, você vai tocar às 6, você vai vender, tipo, 40 ingressos de R$20. E aí, caralho, se você não vende esses ingressos, você tem que tirar do bolso pra poder tocar, entendeu? É pagar pra tocar, entendeu? É tipo...
Caralho, velho.
É foda, cara.
Pô, e aí, nesse dia, eu sei mesmo, que... né? Coisa de filho da puta.
É pagar pra tocar, porque a cena em Campinas, ela é bem fraca e, mano, é muito difícil todos os ingressos. Só se é um show muito hypado e acho que nem assim, mano.
Acho que nem assim.
Vocês da Vagali, vocês já venderam todos os ingressos alguma vez?
A gente vendeu uma vez no show do Fresno.
Então. Só que o Fresno muito foi hypado, velho.
Scalene também, a gente conseguiu vender. Mas tirando isso, velho, a gente só se ferrou nesse bagulho, mano. Porque a gente já paguei ingresso pra cá. Eu sou o cara que menos vende, mano, pra você ter uma ideia. Então eu sou o cara que se fode mesmo.
Cara, mas enfim. Aí nesse dia a gente não teve que vender. Só que nesse dia eu descobri o que era mosh pit. Eu sabia o que era mochar, né, mosh. E eu descobri o que era mosh pit porque tava tocando uma banda de post HC lá e tal. Aí eu falei, vamos lá, gente, vamos entrar lá no bate-cabeça, tal, 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 né. Bossa, fui o famoso bossa. Cheguei lá, cara, E eu, e, mano, e tipo, tinha uns três malucos. Só que eles estavam até que, enfim, né, eles não estavam girando o braço, não estavam dando chutes. Foi eu entrar, cara. Manja, você pega o seu braço e começa a girar ele de cima pra baixo. Sabe esse movimento? E o cara começou a fazer isso loucamente, cara, com o capiroto no corpo. E eu entrei, eu dei dois passos na roda e aí tomei um suco no olho. E, nossa, e aí, tipo, velho, cara, eu vi estrelas realmente e, enfim, até um pouco...
No show do Rancor você já tava acostumado, né, Tadashi? Porque no show do Rancor foi...
É, o show do Rancor, vixe, velho.
Foi monstro,
foi
velho.
Foi foda. Monstro, monstro. Mas essa foi a história do cara, eu fiquei com, tipo, eu tava de touca, eu coloquei, tipo, a touca na altura do meu olho, eu fiquei com, como se fosse um tapa-olho de touca,
sabe? Como se fosse uma franja emo.
Exatamente, uma franja emo.
A gente teve uma história uma vez que foi um dos primeiros shows lá no Woods, que a gente tava tocando no palco e tal, aí um amigo nosso começou a fazer, puxou uma rodinha ali, né? Aí começou a entrar os caras no meio e tal, aí ele derrubou um cara, mano. Só que esse cara quebrou o pé.
Nossa.
Só que esse cara, nossa, ia tocar depois que a gente, tá ligado?
Nossa.
Era o baterista.
Era o baterista, mano.
Como assim? Nossa,
lembra desse dia? Aí, mano, não sei de onde os caras arranjou outro cara, mano, pra tocar. Tocaram, tipo, do jeito que deu ali, mas foi foda, mano.
Chama alguém pra fazer o bug.
Derrubou. Esse bagulho foi, tipo, foi o bagulho que aconteceu aqui. Mano, eu nem vi, mano. Tipo, eu tava tocando e, mano, nem vi o cara caindo. Só vi o cara, tipo, depois os caras levando ele lá. Aí eu falei, eu perguntei pro meu amigo, falei, ah, mano, trombei com o cara escorregou no show do Woods, aquele que é lavado a ceva, né, o bagulho. E quebrou o pé, mano. Só que ele era o baterista da próxima banda.
Nossa, mano.
Que doideira, velho. Nossa, que foda.
O Bruno acho que quebrou um dente uma vez, não quebrou um dente, mano?
Assim, tinha um carinha na escola que gostava de mim. E aí ele me encontrou no meio do bate-cabeça, mano. E ele quebrou meu dente.
Ele não gostava,
caralho,
de mim, né? Não, ele gostava de mim. Aí, tipo...
Aí ele quebrou seu dente, mano, com o quê? Com a boca?
Não, tipo, ele...
Deu uma tentada, né?
Não, ele...
Sabe quando você vai beijar e bate o dente,
assim? Não, tipo, ele me avistou assim, aí ele me empurrou, mano, nisso veio um cotovelo batendo meu dente, aí quebrou uma pontinha assim.
Ele gostava de você, por que ele te empurrou?
Tipo, exatamente, eu não tô entendendo, não.
É um amor doentio, né?
Mas ele gostava de amizade ou ele gostava em...
Não, acho que era amor mesmo.
Nossa, porra, que fita, Brunão.
Não, talvez ele fosse dentista, cara, sei lá, e aí quebrou seu dente pra poder te tratar, sei lá.
Fazer uma prótese. Eu já quebrei o dente também, mano, mas foi numa balada, mano. E tinha duas pessoas na pista de dança, assim.
Nossa, cara.
Não sei. Mano, eu tava lá no... Véi, onde é mesmo aquela balada, mano?
Nárnia.
Lá o bagulho minúsculo.
O Arne é tenso, velho.
Aí, tipo, tava eu, o Lucas, acho que só, né? E eu tava bebendo uma breja, aí, mano, começou a tocar um, sei lá, um Katy Perry loucão, sei lá, todo mundo ficou louco lá, mas um cara só esbarrou em mim, eu tava com a garrafa na boca, quebrou o dente, mano.
Nossa,
meu,
véio.
Deus, velho.
Você quebrou o dente na garrafada.
Foi um gordinho, ele falou assim, nossa, Katy Perry... Saiu levantando as mãos assim, bateu tudo no William, velho.
E pior que, tipo, mano, não tinha quase ninguém na balada, na moral. Depois eu fui embora. Eu ia embora há 5 minutos antes de acontecer o bagulho, velho. Me arrependi.
É verdade.
Tava tocando Katy Perry, mano. Acho que o gordinho podia ser eu, velho. Não sei. Grande probabilidade.
Foi muito engraçado.
Caralho.
Ai, mano.
É, e pra finalizar agora, eu vou ler uma música desse Bellini que mandou uma
mensagem. Leu uma música?
Vai ter que ler cantando.
Vai, vamos ler aqui. Não vou ler cantando, não. Mano, pra mim, música é algo muito complexo e com muito valor. Minha relação com shows é muito da hora. A interação e o espetáculo de ver um artista ou banda de que você gosta ao vivo não tem preço. Ah, um dos melhores shows da minha vida, por questão de significado e energia, foi a volta do Rancor em Barão. Acho que o Fred gostou bastante também.
O Fresh tava nesse show?
Tava.
Eu também tava, cara.
Tadashi deu um stage dive nesse show e o Teco Martins tocou a última música de sunguinha no palco.
Cara, qual foi o melhor show da vida de vocês?
O meu melhor show foi do Los Hermanos em 2015 em São Paulo.
Caramba, velho. Você foi no show do Los Hermanos, velho.
Inclusive, tem até um vídeo do Fred mandando o cara tomando...
Mano, verdade!
Cara, eu já vi esse vídeo, mano.
Eu já falei pra... Acho que já falei pro Bruno esse easter egg, velho. Tem um vídeo da transmissão do Multishow desse show no YouTube... E aqueles 59 segundos do vídeo aparece eu falando: vai tomar no cu!
E pelo que você tava me explicando dessa história, não foi tipo pra falar pra câmera, né? Você tava falando pro show.
Mano, eu cheguei lá, era 5 horas da tarde, o show tava previsto pra começar às 8. Mano, o show foi começar às 11, eu acho.
Caralho!
Tá muito tarde, velho. E tipo, fiquei 6 horas sentado no chão lá, com dor nas costas. E não tocava uma música decente pra curtir o pré-show. E os caras enrolaram pra caralho. Mas em compensação, o show foi muito foda, velho. Melhor show da vida.
E vocês, da Vagali, qual foi o melhor show? Que vocês fizeram ou que vocês assistiram?
Ó, que eu assisti... Tipo, teve vários. Mas um que me marcou muito foi o último do Farfã, lá na Orion.
Ah, pode
Cara, foi muito emocionante, velho. Como foi o último, assim, eu acompanhei a carreira toda e sabia todas as músicas, tava bem louco. Mas esse foi um show muito foda, cara.
Mano, pra mim, velho, eu vou ser meio velho do rolê, mano. Foi, tipo, quando foi eu, o Bruno e o Willian assistir o Paul McCartney, mano. Nossa. Foi foda, velho.
Nossa, um show do Paul McCartney deve ser muito da hora.
Pô, esqueci desse, mano. Deixa eu trocar aqui.
E você, Tadashi, qual foi o melhor show da sua vida, velho?
Cara, o melhor show da minha vida foi o show do Snoop Dogg aqui em Paulínia, no SWU.
Porra, sério? Você já foi no show do Snoop Dogg?
Nossa. Fui, cara. Fui, é sensacional. Tipo, eu nem escuto tanto o Snoop Dogg, cara, mas...
Eu nem fumo maconha. Mas foi tão legal.
Cara, esse dia ainda teve Soulja, que foi, nossa, sensacional também, e... Mas o show do Snoop Dogg, ele faz umas coisas muito loucas, cara. Ele faz umas coisas meio performáticas. Ele coloca, tipo, uma cadeira, assim. Aí, tipo, a mina fica dançando. E ele fica dançando com a mina. E ele usa um microfone de diamante. Putz, cara.
Caralho, que brisa,
visualmente é muito louco, assim. O show do Snoop Dogg, eu acho que foi o que mais me impactou, assim, na minha vida.
Você chegou a ver no SW o Rage Against the Machine, mano?
Eu fui nesse
então, é que assim, o Rage Against the Machine foi em Itu, foi no ano anterior ao SW em Paulinho.
Ah, pode crer. Mas esse show eu vi pela TV e foi foda, mano. Esse show.
Nossa, foi demais.
Eles não transmitiram inteiro, né, mano? Porque acho que...
Ah, deu uns BO, né, mano?
É, eles ficaram meio que... Não vai transmitir meu show, não, que não sei.
Invadiram o área VIP, né, uns bagulho assim.
Gabriel?
Mano, eu nunca fui em nenhum show, velho.
Quê?
Assim, não grande igual o que vocês estão falando, sabe?
Ah, não, nem eu.
É, então, eu nunca fui.
Ah, velho, eu também nunca fui num show muito grande, assim. E, tipo, um dos melhores shows que eu fui na minha vida foi, com certeza, do Super Combo aqui em Campinas, velho. Tipo, foi um show pequeno, mas a performance deles...
Qual deles?
É, foi que eles foram na antiga fábrica.
Ah, sei.
Velho, foi um dos melhores shows que eu fui na minha vida. Foi muito legal. A performance deles em palco é muito bacana, velho. Os caras são muito bons, tipo, musicalmente falando também.
Já vi muito show do Super Combo, inclusive acho que o pior show da minha vida foi da Super Combo. Foi na Estação Cultura, que foi de graça, tá ligado? Que o show, o som tava, tipo assim, horrível, velho, horrível.
Uhum.
Não dava pra ouvir nada, quase. Só dava pra ouvir um pouco da voz do Léo, essas paradas, tá ligado?
E, cara, Pode falar.
Não, só pra finalizar em compensação, já vi show da Super Combo assim, foi sensacional também, velho. Porra, a sonzeira que eles fizeram no Woods por ser no Woods, tá ligado? Foi do caralho, velho.
Ah, pode crer, velho, que da hora.
Esse show da Super Combo aí na. Foi fábrica, né? Que rolou.
Foi.
Mas uma vez a gente não tocou nesse show, nem chegamos a ver, nem fiquei sabendo. Só que teve uma vez que a gente tava tão louco que a gente encontrou os caras do Super Combo, mano, e falou que tinha tocado junto com eles, não sei o quê. Mas era o Scalene, mano. Aí depois... depois que a gente lembrou... mano, depois que a gente lembrou, eu não tive coragem de falar que, era... que não era, que era o Scalene.
Você confundiu demais, cara.
É que era na época do Superstar, tá ligado? Eu acho que eu falei, pô, é a mesma banda, nossa, mas não é.
Cara, um dos melhores shows que eu fui muito bem foi no Kingston em Limeira, aquela casa mais underground desse interior. E foi no Rancor também. E eu lembro que nesse dia eu troquei uma ideia com os caras e eu pedi pro Caged, falei, cara, quando vocês tocarem Liberta, se eu não me engano, você deixa eu cantar o refrão? Aí falou, não, pode subir. E, mano, foi muito da hora que eu cantei assim com o Teco e, puta, cara, foi muito bom, muito, muito emocionante.
Que da hora, velho.
Que legal. Vocês todos têm umas experiências da hora em show, eu fico me sentindo até triste.
Primeira vez que eu conheci o Lucas da Fresa pessoalmente, foi muito doido também que... É, pra quem não sabe, acho que todo mundo sabe, né? Sou muito fã da Fresa.
Tem tatuagem,
e aí, eu fui em 2012. É, foi inclusive no show que a Vagalha abriu pra ele. Ah, não, não foi. É, confundi.
Não, abriu
foi no show a Drive Core abriu pra Vagalha.
A Drive Core fez de zoar nós, né?
É. A Drive Core abriu pra Fresno. E aí, tipo, eu tava lá no backstage ajudando, porque eu era amigo do Marinho, do Gabriel, na época, que era da banda Dreadcore. E aí a Fresno chegou, mano, tipo assim, a gente tava parado ali no backstage da Orion, e os caras entrou e começou a cumprimentar todo mundo. Aí o primeiro cara que o Lucas falou foi pra mim, tipo, ele deu a mão pra mim assim, falou, e aí, mano, suave? Eu fiquei, suave!
Primeiro nunca show, mais lavou a mão.
E ainda nesse show, no final do show, eu consegui tirar uma foto com ele ainda, mano. Primeiro show que eu fui deles.
Que da hora, velho. Então o primeiro show da Fresa que você foi no backstage ainda?
Foi. Eu tava com a banda que abri.
Que massa.
Então, mas eu nunca fui em um show nem nada desses bagulhos, só que eu já posso falar do dia que eu fiz um show, mano.
Boa, eu acho justo.
Assim, quando eu era pequeno, tipo, bem pequeno mesmo, no Fundamental, eu tinha uma bandinha com meus amigos. E... Ah. Chamava Rainha de Copas. Olha que... Que merda.
Ah, continue.
Tá,
tô
aí...
interessado.
Aí, então, a gente foi tocar no showzinho do final do ano na escola. A gente foi tocar umas músicas do Nirvana, sei lá, qualquer bosta, só pra fazer um som mesmo. E eu não ia tocar nada, e um amigo do baterista falou, ah, o meu irmão tem um baixo, você quer emprestado? Eu falei, ah, eu quero, mano. Eu posso até tocar uns bagulhinhos lá, só que eu não sabia afinar. E aí chegou um baixo desafinado, e eu falei, mano, como é que eu vou fazer pra fazer esse bagulho? E aí chegou dois caras e falaram, mano, a gente sabe tocar baixo, vem aqui em cima no bagulho pra gente afinar pra vocês. Eu falei, mano, não sei, não conheço esse maluco. Beleza, a gente chegou lá em cima e os caras fecharam...
Não conheço esse maluco, beleza, pô, toma aí.
Não, mas, mano, a gente tava desesperado, velho, a gente tinha que ir lá logo. Aí a gente chegou na classe, era dentro de uma classe vazia, o cara trancou a porta. Ele falou, melhor trancar, não sei o que. Eu falei, mano, que porra que tá acontecendo? A gente vai ser estuprado, tenho certeza. Eu fiquei com o cu na mão, mano. Só que os caras eram só gente boa mesmo, eles afinaram o bagulho pra nós. A gente subiu lá e... Um negócio sobre baterista que eu queria falar, que o nosso baterista, ele foi tocar sem o tapetinho embaixo, tá ligado? Então, quando ele tava tocando, a bateria começou a andar, assim, ó. Ele podia ir pra, sei lá, pegar uma estrada e ficar... Tutá, 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 tutá. Porque o baterista, ele é tipo o mecânico dos músicos, né, mano? Enquanto os guitarristas ficam comprando corda, baleta, os bateristas vão comprar prego, parafuso. Caralho, tá muito foda, é da hora demais. Então, aí ele foi tocando e a bateria tava escorregando e a gente chamou o maluco lá às pressas pra ficar segurando a bateria. Então tinha um cara numa
pra
guitarra...
Ficar segurando a bateria.
Um cara na outra guitarra, eu no contrabaixo. E o maluco deitado, segurando a bateria por trás, assim, ó, enquanto ela não...
Tinha duas pessoas tocando, mano, bateria.
Exatamente.
Você usou cara de ferragem, mano.
Exatamente.
Foi além do trabalho escravo aí, mano.
Mas foi engraçado, mano.
Ô, Bruno, conta a sua participação no show do Lio de frente aí. Sua participação icônica.
Mano, só porque eu peguei a baqueta e quebrei os pratos do cara, mano. Não tem problema
não,
isso.
Não, ele foi fazer...
Foi parte do show.
Caralho, que
foi. Teve uma hora, velho, que ele começou a bater nos pratos do batera com uma outra baqueta. Mano, só que ele tava dando, tipo, um roundhouse kick, tá ligado? Nos pratos, velho. Mano, ele tava batendo muito forte. Esse pau, a batera quase já jogou a baqueta na cara dele. Tipo, para, mano.
Eu imagino, tipo, ele segura o prato assim, não, para.
O Bruno dá umas dessas, de vez em quando. Uma vez ele, um show em São Paulo, ele socou a bateria, mano.
Por quê?
Ele socou, ele tá... Aí ele chutou o Lucas, o guitarrista, ele chutou ele, tá ligado? Mano, ele tem uns bagulho bem meio louco.
Mano, eu dou uma surtada às vezes.
Se chama bebida.
Eu imagino ele socando a bateria assim, aí você vira pra ele, olha pra ele e fala, por quê, velho?
Não, mano, eu fiquei assustado na hora, porque tipo, a bateria...
Porque imagina sua cara assustada.
A bateria do bar, imagina o cara o dono do bar vendo o cara socando a bateria, tá ligado? Eu falei, mano, a gente tá num ambiente desconhecido, numa cidade onde a gente não mora, tá ligado? Vamos sumir daqui, tá ligado? Mano, o cara tá louco, velho. Mas ele dá umas dessas. Agora ele parou. Só que ele parou de beber, agora ele tá de boa.
Pessoal, enfim, muito legal a participação de vocês. Muito obrigado por tudo isso. O episódio ficou muito bacana. Foi muito legal trazer a Vagali pra gravar com a gente.
Descobertas da semana.
Tudo bem, eu ainda ia falar disso. Você tá muito apressado. Você tá.
A gente esqueceu, da outra vez você esqueceu.
É verdade. Pessoal da Vagali, vocês têm redes sociais, alguma coisa que vocês querem passar assim?
A gente tem todas as nossas redes sociais é Vagali Oficial. É só jogar lá Facebook, Instagram, YouTube, tudo Vagali Oficial.
Ah, demorou. Então, a gente vai passar pra uma parte agora que chama Descoberta da Semana. A gente tem que falar, pode ser vídeo, música, podcast, qualquer coisa que você conheceu, tem que ser estritamente até segunda-feira. Pessoal da Vagali, quer começar?
Eu queria recomendar uma banda aqui que chama Papus. É um jazzinho bem suave, quem quiser relaxar aí. É uma banda muito boa, velho. Chama Papus. É P-A-P-O-O-Z. São dois irmãos.
Mas tem alguma música deles que você gosta?
Cara, como eu conheci essa semana, eu ainda não peguei tudo.
Ah, entendi.
Eles têm um álbum só. Eles têm um álbum só. Ouve o álbum verdinho lá, que é bom.
Ah, jazz é uma coisa que é bom você colocar, às vezes, só no repeat pra você fazer alguma coisa, né?
Sim, é música ambiente, né?
Sim.
Ah, tem uma banda que eu conheci, sim, velho. Pera aí, eu tenho que lembrar.
Tá dando muito lembrar.
Chama o Samu! Fala aí, caralho. Tá me zoando?
Fala aí, a banda que você...
American Football.
American Football. É match rock, né? Tipo, uns bagulho de match rock.
É uma pegada meio Midwest emo, tá ligado? E, mano, eu curti pra caralho. Na verdade, eu conheci hoje mesmo, mano. Foi hoje. Por isso que eu tava tentando lembrar o nome. Não tava vindo na cabeça.
Ah, que da hora, velho. American Football, tem alguma música que você lembra?
Puta, mano, eu não vou lembrar o nome de música agora.
Gabriel?
Mano, eu tô pensando ainda, eu esqueci todos os bagulho.
Fred?
Pode falar, Matheus.
Tadashi?
Cara, eu tenho uma indicação de um podcast que eu descobri essa semana. Eu entrei no site do Tem Mais Disco de Amigos e eu não tinha reparado que existia um podcast. Inclusive tem no Spotify, essa plataforma maravilhosa. E eles debatem tendências, assim, tipo, do cenário musical, né, atual. E, na verdade, o interessante é que eles fazem vários ganchos do que tá rolando de assunto, assim, sei lá, Copa do Mundo. Aí eles fazem um gancho com músicas de Copa do Mundo, sei lá. E é sempre... É interessante, é legal, cara. Eu gostei bastante.
Como chama? Tenho Mais Discos que Amigos?
Isso, Tenho Mais Discos que
Amigos. Ah, eu já ouvi esse podcast. Da hora, mano.
Da hora,
é muito bom, cara.
Que legal.
Legal. Tem no Spotify e tem também no site deles, é só digitar no Google que aparece.
Posso falar a minha? Eu já pensei em um. Eu queria indicar uma banda que é de um cara que ele tem um podcast, ele se chama Alexandre Níquel. O podcast dele é o Meia Hora Sozinho e a banda é o...
Pelo menos eu conheço.
É, a Topas. É uma banda muito legal, velho, e a música que eu queria indicar deles é uma música com o Super Combo que chama O Maior Idiota do Mundo.
É,
Muito boa.
É muito legal, velho. Eu gosto pra caramba.
Na real, Matheusão, a música não é com o Super Combo, velho. É que...
Não?
O Toledo, ele também faz parte da Topas. E aí, na época que eles gravaram, o Léo também fez umas participações, mas a Super Combo, tipo, não é participação, tá ligado?
Ah, entendi. Então é um rolo.
É, porque o Toledo, ele é da Top também, atualmente. Só que ele também é da Super Combo, entendeu?
Ah, entendi. Olha o plot twist, isso aí eu não sabia, velho. É que eu ouvi as... os nomes que tava lá na música, que eu vi, tipo, a ficha técnica, tá ligado? E eu reconheci os nomes. Eu achei que era com a Super Combo, foda-se.
Uma parada interessante, se você for ouvir o disco do Topas, que chama 11 Nós, e você for prestar atenção nas músicas, você vai ver que tem vários backing vocals do Léo Ramos, da Super Combo.
Sério?
Sério.
Nossa, eu vou ouvir direito,
velho. Se você conhece a voz dele, assim, sabe reconhecer a voz dele, você vai ver.
Ah, mas a voz do Léo é bem, bem fácil de reconhecer,
bem fácil,
né?
De reconhecer, isso. Bom, a minha dica da semana, então, é do que eu já falei hoje mais cedo aqui, do Copeland, que chama... A banda chama Copeland, C-O-P-E-L-A-N-D, e o álbum chama Ixora, I-X-O-R-A, e tem um outro álbum que ele relançou, que é o Ixora Twin. Ou seja, é Xora Gêmeo. E aí vocês ouçam os dois discos e depois tentem escutar os dois juntos, sincronizados.
Mas você acredita que esses dois discos foram feitos pra ouvir junto?
Sim, mano, totalmente.
Não, mas tipo,
vamos,
será que ele
fez... Vamos fazer essa experiência, vamos tentar.
Será que ele fez para as pessoas, tipo, umas pessoas gostam do disco assim, outras pessoas... Eu tô viajando, velho, foda.
Não, mano, ouve depois, tenta ouvir pelo menos uma música, porque é da hora de ouvir. E aí você fala, você vê como que é bizarro, e é da hora.
Demorou. É isso. Alguém não deu indicação aí, queria...
Eu.
Ah, pode falar, Gabriel.
Minha indicação é um filme que chama Frank, que tem na Netflix.
Esse filme é da hora.
É muito da hora, mano. Já que a gente tá falando de música e de banda, esse filme se encaixa perfeitamente, porque é a história de um maluco que ele quer, assim, entrar numa banda de sucesso, ele é tecladista. Aí ele recebe essa oportunidade pra uma banda que eu não sei falar o nome, juro. É um monte de letras que chama The Soron...
É isso aí. Sua mãe, seu otário, no seu cu.
Aí... O líder dessa banda, o vocalista, ele tem uma cabeça gigante de boneco e ele fica com essa cabeça 24 horas por dia, ele não tira nem pra tomar banho, nem pra porra nenhuma.
Nossa.
É muito engraçado, mano. É isso, aí eles vão se isolam numa cabana pra fazer um novo álbum e só acontece maluquice nessa porra dessa cabana, mano. É um filme muito louco, tem na Netflix.
Então é isso, pessoal. Acho que tá acabando aqui o episódio. Muito obrigado pro pessoal da Vagali que participou.
Não, falta o horóscopo da semana, mano.
Ai, caralho, eu sempre esqueço essa porra. Você preparou alguma coisa?
Mano, eu não só preparei alguma coisa, como eu tava muito chapado, e aí eu preparei um puta texto enorme, mano, do horóscopo da semana, velho.
Você sabe que sua mãe vai ouvir isso aqui depois, né?
Sei, foda-se. Vamos lá. Vamos lá. Já que você falou, ô mãe, legaliza aqui em casa, por favor, velho. Pelo amor de Deus, aguenta mais, velho. Vai. Mano, é um textão, tá? Se prepara. Horóscopo da semana. Se você é do signo de Ivete Sangalo, anime-se e levante a poeira. Você terá sorte grande, pois quando a chuva passar e quando o tempo abrir, abra a janela e veja que eu sou o sol. Se tratando de relacionamento, você não sofrerá mais por amor. Pois quando, como se eu fosse flor, você me cheira. Como se eu fosse flor, você me rega. E nesse rega eu vou a noite inteira, porque morrer de amor é brincadeira. Então levanta a bunda da cadeira e vai buscar Dalila. Vai buscar Dalila me ver.
Eu não tô aguentando. Acabou?
Boa.
Puta,
boa.
Palmas, velho.
Com
certeza. Palmas, palmas. Fred?
Estas grandes feras aí, mano.
Eu aposto que você nem se atreve a competir com uma coisa dessa.
Nem fudendo, velho.
Então é isso, pessoal. Até daqui 15 dias é que sai o próximo episódio e tchau.
Ô, Matheus, não. A gente tem que falar... A gente tem que falar as redes sociais.
Redes sociais, volta, volta, volta.
Mas olha só, mas olha só.
Esquece isso aí. Agradecer
a você falou da rede social, mas olha.
Esquece isso aí.
Arroba Silvio.
O cara é muito bom imitador.
Mas olha, é arroba intro da Dash. Chapa Cast.
Ai, mano, passei mal, velho.
Minhas redes sociais. Opa, pode falar.
Eu queria agradecer a participação dos vagalhos aí. Mano, vocês são foda de verdade.
Valeu, nós.
Valeu,
mano. A gente curtiu participar, mano. Primeira vez que eu participo, da hora.
É, foi muito da hora aí.
Estão muito convidados pra voltar aqui qualquer dia, viu, velho?
Com certeza, mano, com certeza.
É, queria agradecer a participação do Tadashi também, a segunda. Desta grande fera aí, bicho. É,
esta fera, meu!
É, é isso, velho. Minhas redes sociais são @diosfred no Instagram, no Twitter, e é isso aí.
Eu sou o @MatheusFerrado em todas as redes sociais.
Eu sou o Gabriel Zodelli, só me segue no Instagram, porque no outro, no outras coisas não vale a pena.
Boa. Tchau, Tadashi. Molecada. Até a próxima.
Tadashi.
Ele já falou, mano. Ele falou que
é arroba intro Tadashi.
O pessoal da Vagali quer falar?
A gente é o nome e a Vagali. Tipo, Bruno Vagali, Will Vagali, Lucas Vagali.
E aí depois o da Vagali mesmo é Vagali Oficial.
Isso.
Instagram e Twitter.
Isso.
Ah, então tá bom, gente. Agora eu posso encerrar? Vocês deixam?
Sim. Pode.
Até daqui... Acho que agora eu que não deixei eu me encerrar. Até daqui 15 dias, pessoal. Esperem pelo próximo episódio e tchau.
Falou,
caralho.
Tá bom, até breve. Um beijo, tchau.